Bom dia a todos. Não, acho que eu vou ficar em pé aqui, que eu sou baixinho, senão ninguém me vê.
Microfone.
Bom dia. Eu estou aqui, já estou. Obrigado. Quero agradecer o convite aqui da BMS, em nome do professor Gabriel, cumprimentar a professora Márcia, a professora Carmen, a professor Cosme, parabenizá-los, realmente foi muito, muito interessante, né? E eu tenho aqui um tempo bem reduzido, né, para tentar falar sobre o CPC, então eu sintetizei bem a minha apresentação, vou tentar ser o mais objetivo possível, né, e depois, o que tiver de dúvidas e questões, eu vou estar à disposição para a gente esclarecer. O que que acontece, então? Nós temos o CPC criado lá em 2008, 2009, né? E assim como a professora Márcia, né, falou, inclusive o CPC inicialmente, né, a ideia inicial não era que fosse um indicador para se criar rankings, né, com isso. No entanto, qual que era a ideia inicial? Era criar um indicador, né, que tivesse uma distribuição parecida com a curva de Gauss, em que você teria em torno de 20% de conceitos 1 e 2 dos cursos, né, desses indicadores, 60% em torno da média e 20% de indicadores 4 ou 5. Por quê? Porque com isso eu balizaria aonde eu enviaria as comissões in loco, aonde o INEP encaminharia as comissões in loco para renovação de reconhecimento. Então, aqueles cursos cujo indicador tinha indicado conceito 1 e 2, então nesses eu enviaria a comissão in loco para avaliar se realmente tem problema ou não. E nos demais eu renovaria o reconhecimento automaticamente para reduzir em 80% o número de comissões. O problema é que isso foi para a imprensa, né? Eles resolveram publicar, acharam maravilhoso, né, ter o conceito de todos os cursos, e aí a imprensa, logicamente, fez ranking com isso, né? E aí veio todos os problemas. O primeiro conceito, né, ele tinha essa fórmula aqui, né, então 40% era com base no ENAD, 30% do IDD, um pouquinho aqui de infraestrutura e projeto pedagógico, só doutores eram considerados, né, isso era uma das grandes críticas, inclusive, praticamente 12% para doutores e mestres nada, né, era 0%, e regime de trabalho tempo parcial ou integral 7,14%. Em 2009 para 2010, né, eles reformularam a composição do CPC, até porque houve muita crítica, né, em função da questão da não consideração dos mestres, de haver um peso muito forte para o ENAD na fórmula e assim por diante. Eles reformularam, né, e montaram essa fórmula aqui, com 15%, eles abriram, né, o ENAD, que era 65% a nota do concluinte, né, e 35% a nota do ingressante. Eles abriram e deixaram a nota pura aqui, só dos ingressantes 15% e dos concluintes 15%. O IDD manteve-se em 30%, infraestrutura e projeto pedagógico, os dois juntos em torno de 10%, e aí veio a grande mudança, né, que eles incluíram os mestres com 5%, mas dobraram, né, o peso de doutores, sendo que aqui, mestres, eu sempre falo, a nomenclatura correta aqui deveria ser stricto sensu, né? Porque o doutor também é considerado como mestre. Se eu tiver 100% de doutores, automaticamente eu tenho 100% de mestres. E o regime de trabalho, 5%. E aí vem a grande mudança, né? No ano passado, como vocês sabem, os alunos ingressantes, por conta até de uma tentativa de economia, né, quiseram economizar em função disso, eles dispensaram os ingressantes de fazer ENAD, né? Os ingressantes, eles entravam aqui na fórmula, né, 15%, a nota pura deles, e depois, como base de cálculo, que eu vou explicar para vocês, do IDD. Só que quando eles fizeram essa mudança, né, eles não se atentaram que não haveria, dentro dos ingressantes todos que fizeram ENAD no ano passado, não haveria, porque a ideia era usar no lugar da nota do ENAD do ingressante a nota do Enem. Né? Só, bom, agora o Enem já está bem divulgado, tem muita gente que já fez Enem, vamos usar a nota do Enem. Só que eles não se atentaram que nem metade dos ingressantes, né, tinham um conceito Enem. Então isso geraria um problema grave aqui, porque você imagina, só de não ter os 15% aqui, você já perderia 50% dos cursos e iam ficar sem conceito. E aí toda aquela questão das comissões em loco, tudo aquilo ia virar um grande problema. Então, nesse momento, né, quando a gente fez algumas estimativas e viu que não ia ter, nós tivemos, na verdade, se abriu uma janela de oportunidade para se discutir essa nova fórmula. E aí eu digo que foi uma grande conquista até do Fórum das Entidades, né, formado pela BMS, a ANUP, a ANACEL, FENEP, ABRAF e SEMESP, né, porque na primeira reunião que tivemos, né, não sei se o doutor Gabriel lembra, tivemos uma reunião logo que o professor Luiz Cláudio assumiu a presidência do INEP, né, tivemos lá para dar as boas-vindas e tal, e na ocasião a gente teve a oportunidade de perguntar, falou, como é que vai ficar o CPC, né, já que não tem a nota do ingressante e tal. Ele, na época, ele tinha acabado de chegar, né, ele falou, bom, como assim, né, não estou entendendo, não sabia direito o que estava acontecendo. E isso abriu a possibilidade de a gente fazer uma outra reunião com ele, aí puramente técnica, né? Então formamos uma comissão técnica e a gente foi explicar. Explicamos vários detalhes dos problemas de como é que era avaliado o projeto pedagógico, a infraestrutura, a questão do ingressante, como é que ele ia ter que ser redistribuído, já que não tinha ENEM suficiente. Isso gerou, então, a possibilidade de diálogo durante todo o ano com eles, né? Fizemos apresentação para a CONAIS e para a CTAA sobre todos os problemas que a gente entendia no CPC, todos os problemas enfrentados. E com isso, quando eles começaram a discutir, formaram uma comissão lá interna do INEP para discutir a nova fórmula, eles nos chamaram para discutir junto. O que foi bastante interessante, né? Não só para conseguir algumas melhoras no indicador, que vocês vão ver o que eu vou mostrar, mas principalmente para evitar, inclusive, alguns danos que seriam bem, bem complicados para o setor, né? Então eu acho que isso foi uma grande conquista. Não é nenhuma maravilha, a gente sabe de todos os problemas do CPC e eu sou extremamente crítico com relação ao uso desses indicadores, do jeito que eles são utilizados, né, como ranking, como medidas de regulação e assim por diante, mas dentro do indicador, pelo menos, a gente conseguiu, pela primeira vez, ao contrário dos anos anteriores, em que ele já foi imposto, né, não teve discussão nenhuma com o setor, pelo menos dessa vez a gente conseguiu discutir um pouquinho. O que, que aconteceu? Nós chegamos a propor uma série de questões, tal, mas no final de muitas discussões, né, foi formada uma comissão em que era eu, Maurício Garcia, o Luiz Henrique Amaral e o José Eduardo Reis, né, todos técnicos. E aí, depois de muita discussão, então, o que nós fizemos? A questão primeira, que eu acho que melhorou bastante, é o seguinte, chegou-se à conclusão que, então, não dava para ter a nota mais do ingressante na nota, do CPC, né? Então, aqueles 15% que não faziam o menor sentido na fórmula, né, isso aqui passou a ser zero. Que era um problema, né, porque as instituições que recebiam os melhores alunos, né, elas de cara já saíam com 15% na frente na fórmula. Não fazia o menor sentido isso. Então a gente conseguiu tirar isso aqui, o que já melhorou muito, principalmente para as instituições privadas que recebem os alunos com maior deficiência, assim por diante, como a gente já sabe bem dessa situação. Mas aí como redistribuir esses 15%, né? A primeira questão que aconteceu, eles falaram, bom, a gente quer manter a proporção de ENAD, né, se vocês pensaram, o ENAD ele é básico, ingressante, para o concluinte e para o IDD. Então, o ENAD, ele era responsável por 60% da fórmula, e eles queriam manter essa distribuição. E fizeram alguns ensaios e nos propuseram aumentar a nota do concluinte para 40% e do IDD cair para 20%. Essa foi a primeira coisa que a gente já falou, olha, isso inverte completamente a relação da fórmula hoje, né? A fórmula hoje é o contrário, o IDD é o dobro da nota dos concluintes, e o IDD é uma variável um pouco melhor do que a nota pura do concluinte no ENAD, e seria realmente bastante complicado, ainda mais em cima de um ENAD que já tinha acontecido, as instituições já estavam preparadas para isso, quer dizer, como é que você vai inverter, aumentar o peso e inverter completamente? E eles concordaram e a gente conseguiu, então, que essa relação caísse de 60% para 55%, que é importante, porque a gente sabe o quanto o ENAD não está nas nossas mãos, né? E desses 15%, então 5% foi distribuído para a nota do concluinte, que subiu de 15% para 20%, e outros 5% no IDD de 30% para 35%. Então manteve-se mais ou menos aquela relação. Sendo que o ingressante foi a melhor mudança nessa parte aqui. Esses outros 5%, eles foram redistribuídos aonde? Infraestrutura subiu de 5% para 7,5%, 2,5%, e o projeto pedagógico mais 2,5%, que também...
O IDD vai ser baseado no Enem?
É, eu vou falar sobre o IDD especificamente já, porque esse é o grande rolo. É, exatamente. Que essa é a grande dúvida. Você falou, mas você falou que o ingressante não dá para calcular, mas e o IDD? O IDD dá? Eu vou explicar para vocês que é possível. E aí a outra questão que foi bastante interessante, que a gente conseguiu discutir bastante, né, já que estava se discutindo a forma, era o seguinte, olha, do jeito que estava a forma, tão desequilibrada, né, a gente chegou a mostrar em algumas simulações, quando você colocava um mestre integral, por exemplo, uma instituição queria contratar um mestre integral, o que que acontecia com o CPC? Caía a nota do curso. Aí você tirava um mestre integral, aumentava a nota do curso. Você colocava um doutor orista, então no lugar, aí explodia a nota do curso. Porque a forma estava tão desequilibrada, que era melhor eu tirar mestre integral, para aumentar meu percentual de doutores, né? E com isso aumentava a minha nota. Quer dizer, a política que estava sendo feita era realmente trocar mestre integral por doutor 2 horas, 3 horas, 4 horas, quer dizer, isso é... Que política é essa, né? Então a gente conseguiu abrir essa discussão, que foi muito interessante, porque conseguiu melhorar um pouco, está longe de ser o ideal, né? A gente não tem dúvida disso, mas a gente conseguiu reduzir de 20% para 15%, e aí nós tínhamos conseguido que os mestres iam subir de 5% para 10%, e o regime continuaria em 5%. A primeira proposta, inclusive, eles tinham falado de aumentar o regime de 5% para 10%. Ele falou, não, tem que manter em 5%, porque as escolas não estão preparadas para isso, elas estão preparadas para os 5%, isso gera custo e etc. Só que depois, quando eles soltaram a nota técnica, que veio a notícia que eles tinham tirado 2,5% dos mestres e passado para regime. De qualquer forma, né, essa forma aqui melhorou, em geral, inclusive para as universidades públicas, até todas apresentaram melhor, eu vou mostrar para vocês. Mas outra coisa importante, como eu falei, que nessa discussão a gente conseguiu evitar algumas coisas, além do mais, além dessa questão da nota do concluinte do IDD, né, que a gente... Eles tinham uma proposta aqui que vocês iam ficar aterrorizados. A nota do doutor seria calculada da seguinte forma... 100% valeria o doutor em tempo integral, 75% valeria o doutor em tempo parcial e 25% valeria o doutor em regime orista. E a mesma coisa seria para calcular de mestres. Se fosse nos tempos anteriores, né, que o fórum não tivesse aberto esse canal, com certeza isso passava. Isso era uma proposta lá de dentro, isso passaria. E a gente conseguiu mostrar, falou, isso é um impacto violentíssimo para as instituições, ninguém está preparado para isso, né? Logo a gente tinha um simulador que a gente montou para levar, era realmente uma catástrofe fazer dessa forma. Então a gente conseguiu evitar e ainda conseguiu dar uma melhorada nesses indicadores. Então eu digo que realmente foi uma conquista do fórum, que conseguiu abrir esse diálogo, assim como tem... aberto o diálogo com as séries e assim por diante. Então vejam, se a gente pega, eu peguei todas a distribuição das notas dos CPCs nos ciclos anteriores, né? Ela tem essa curva vermelha aqui, ó, essa distribuição aqui. Com essa nova composição, entrando públicas, privadas, todo mundo junto, 14%, há uma melhora de 14% dos CPCs todos, só mudando a forma, sem mexer em nada, muda de uma forma para outra. Se a gente vai aqui para o setor das instituições privadas, 15% de todos os CPCs melhoram. Nas públicas, 7%, praticamente melhora bem pouquinho. Nas universidades privadas, aumenta 12%, melhora os CPCs. Nos centros universitários, 14%. E as faculdades, que eram as mais prejudicadas, né? que eram complicadíssimas, né, porque não tinha toda a questão de doutor e assim por diante, melhorou em 15%. Então, quer dizer, a gente conseguiu evitar, né, essa abertura de discussão, conseguiu evitar o mal maior e ainda conseguiu melhorar um pouquinho. Regionalmente também, você vê, eu peguei todos os conceitos do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, né, que sempre tem uma crítica muito grande, quando você vai para o Norte não tem doutor e etc. Então a fórmula melhorou, 16% dos CPCs, veja a curva verde, ela vai se desloca mais para as notas 3, 4 e 5, e no Sudeste 14% dos indicadores melhoram com essa nova fórmula. Tá? Outra questão que a gente tinha proposto, né, era mudar a avaliação da infraestrutura e do projeto pedagógico. A primeira proposta que a gente tinha colocado era que se utilizasse no lugar aqui a questão, as avaliações em loco, né, o que foi avaliado em loco é que fosse utilizado no lugar de infraestrutura e projeto pedagógico. O problema é que tem muito pouca avaliação em loco ainda. Né, esses imaginários são 6.300 cursos do ciclo passado que vão ter CPC e que teriam informações pela avaliação em loco, não chegava a 3.000. Então essa hipótese foi descartada. Outra hipótese era utilizar o censo, né, que hoje em dia o censo pergunta sobre o número de laboratórios e assim por diante, o que também foi descartado, porque o censo é uma informação apenas quantitativa, né, não tem nada de qualitativo nele. Então, se eu perguntar, olha, quantos laboratórios você tem? Ah, eu tenho 4. Mas os 4 têm 5 máquinas, todas defasadas, sem software, etc. E um outro tem um laboratório, mas é um laboratório maravilhoso. O de 4 vai sair melhor na avaliação. Então o censo também foi descartado. Outra sugestão, falou, bom, por que vocês contêm todo o questionário, né, um terço praticamente do questionário avalia infraestrutura e um terço o projeto pedagógico? Por que vocês não alargam o número de questões que são utilizadas? Né? Só utiliza uma questão, a 26 para infraestrutura e a 34 para projeto pedagógico. Isso eles chegaram a fazer alguns ensaios. Né? O problema é que como esse questionário não estava preparado para isso, então você tinha um grande problema de usar, por exemplo, uma questão que avalia laboratório e uma questão que avalia espaço de convivência. Então vamos dizer que o aluno avalia e fala, o laboratório é muito ruim e o espaço de convivência é muito bom. Que peso eu vou dar para cada uma das questões? O que é mais importante, o laboratório ou o espaço de convivência, por exemplo? Então, o questionário não estava preparado para isso, não dava para ser utilizado dessa forma. O que vai acontecer? Muito provavelmente, esse questionário que os alunos estão respondendo agora, né, que foi aberto a partir do dia 24, ele sim vai ser utilizado no próximo CPC com um número maior de questões. Então, quem ficou só, olha, naquela questão 26, responda A, isso não vale mais. Então vai aumentar o número de questões para o próximo ciclo, que melhora um pouquinho essa questão de como avaliar a infraestrutura e o projeto pedagógico. Outra questão que a gente tinha colocado era ponderar as alternativas. Né? Na infraestrutura eles só consideravam A e B, e no projeto pedagógico, pior, só A. Né? E a gente falou, olha, como as alternativas estão do melhor para o pior, coloque pesos, né? Foram feitos alguns ensaios, colocaram pesos, o que melhorou um pouco, ainda está longe do ideal. Mas então na infraestrutura, que valia A e a B somente, né? Agora A e a B tem 100% cada uma, e a C, que não valia nada, passa a ter 50%. Então isso foi uma proposta nossa também que passou. E a D nada. E no projeto pedagógico, que foi melhor, a A, que só valia A, continua valendo 100%, a B não valia nada, vale 50% agora, a C vale também 50%, a D nenhuma, e outra questão que eu tinha falado, que a gente tinha colocado era, quando ele fala não sei responder, não dá para dizer que é uma resposta negativa, é uma resposta que não pode ser considerada. Então por isso que vocês estão recebendo nos insumos, né? Quantos alunos responderam cada uma dessas alternativas? Porque quando vocês forem fazer a ponderação disso aqui, você tem lá 30 questões, 5 alunos responderam a E, quando vocês forem fazer o percentual de alunos que nas outras, tirem esses 5. É sobre 25 alunos. porque 5 serão desconsiderados nesse caso. Então, que está mais coerente também. Certo? E o restante vocês ponderam pelo peso. Então, 5 alunos responderam 100%, é 5 vezes 100%, 5 responderam 50%, é mais 5 vezes 50% e assim por diante. Certo? Então, está longe do ideal, mas também tivemos um pouquinho de melhora nessa situação. E o IDD, né? Respondendo a pergunta da professora Carmen. Então, a primeira coisa, o IDD ele não é uma nota pura e simples do desempenho dos concluintes menos o desempenho dos ingressantes, apesar de ter essa percepção, né, geral, né? Ele é um indicador que tenta medir a diferença entre o desempenho que os alunos efetivamente tiveram, os alunos concluintes tiveram no ENAD, né, em relação àquilo que era esperado daqueles alunos. E como é que se calcula, como é que isso era esperado, né? Até o ano passado, eles utilizavam essas variáveis. Conforme o desempenho no ENAD dos ingressantes, conforme a escolaridade dos pais dos alunos, dos ingressantes, conforme a evasão do curso, a razão de concluintes e número de ingressantes no curso, proporção de doutores, mestres, regime de trabalho e assim, avaliação da infraestrutura e projeto pedagógico, conforme essas variáveis, eu estimo qual a nota eu espero para aqueles concluintes de um determinado curso. Então, se, por exemplo, uma instituição tem lá todas essas características e me gera uma nota esperada de 55 para os concluintes, e efetivamente eles tiram 60, o que aconteceu? Eu agreguei mais, quer dizer, 60, era esperado 55, e os meus alunos tiraram 60. Eu agreguei mais do que era esperado para o meu perfil de alunos, função disso aqui. Então, o MDD, né, 60 para 5, o MDD vai ser entre 4 e 5, vai ser o MDD mais alto. Se eu tivesse tirado, se a nota esperada era 55, eles tiraram 50, aí o MDD vai ser baixo, porque eu agreguei menos do que era esperado em função das características do meu curso. E aí eu digo que essa é uma variável que, teoricamente, ela é interessante pelo seguinte. Quando você pega, por exemplo, um curso da GV, vamos pegar um curso da GV, né? Os alunos já entram muito bem, são alunos que geralmente estão muito bem preparados, estudaram em boas escolas, escolaridade dos pais lá em cima, então tiveram um ambiente familiar muito propício, né, ao desenvolvimento da educação, tem uma evasão baixa, etc. Quer dizer, dessa escola, com essas variáveis, eu vou esperar uma nota dos concluintes lá em cima. Então... É assim que a gente determina, ó, que eles determinam. Aí eu vou tentar ser um pouquinho... Esse é o grande problema do IDD, a falta de clareza em relação a ele. Porque teoricamente ele é interessante, mas o problema é esse. Quem determina, né? E a gente falou muito isso, olha, esse ano, quando vocês publicarem, publiquem os parâmetros do IDD. Inclusive, eu lembro do Marcelo, o estatístico, ele falou, mas Rodrigo, não tem como, ninguém vai entender. Eu falei, olha, se ninguém vai entender ou não, não é problema... Publiquem, porque a impressão que dá é que isso aqui é uma caixa preta que vocês estão manipulando. Que é essa a impressão que dá, né? Então eles falam, não, vamos tentar publicar alguma coisa. Eu falei, se vocês vão conseguir ou não, é outro problema, é o problema das instituições. Mas, pelo menos, você tem que ser transparente nesse processo. Então, veja, como é que eles fazem uma regressão, né, em função daquelas variáveis, ó, a nota do ingressante, da razão dos concluintes ingressantes, doutores, assim por diante. Com isso gera uma reta aqui, tá vendo? Que vai gerar uma equação. Então, a nota do IDD é tantos por cento da nota do ingressante, tantos por cento da razão concluintes ingressantes, assim por diante. Com isso, eu vou ter os parâmetros de cada instituição e vou estimar qual é a nota que eu espero. Então, naquele exemplo que eu dei da GV, eu vou lá e espero uma nota lá, número 80. Se eles tirarem 85, etc., ótimo. Agora, uma instituição que tem os ingressantes que vieram de uma classe menos favorecida, que estudaram em escola pública, que sempre tiveram um ambiente familiar pouco propício, etc. Quer dizer, eu não vou esperar os mesmos 80, mesmo que seja o mesmo curso. Eu vou esperar lá 60, vou esperar 50, vou esperar outra coisa. E aí eu vou comparar o desempenho deles com relação ao que era esperado para eles. Está claro isso, gente? E aí o grande problema era, bom, agora respondendo a pergunta da professora Carmen, e aí, não tenho mais a nota do ingressante no ENAD? Quando a gente tira do modelo, né, eu tirei aqui do modelo a nota do ingressante, olha o que acontece. Perde-se a regressão, então você não tem mais aquela reta, você não consegue mais estabelecer a equação. Então naquele momento, a gente já propôs, bom, vocês precisam arrumar alguma outra variável, né, que explique a mesma coisa na nota dos ingressantes. Talvez o percentual de alunos que estudaram em escola pública, combinados com renda, etc. Foram feitas várias simulações e aí chegou-se na seguinte conclusão. Apesar de não ter, né, os alunos, como eu falei, menos de 50% dos ingressantes tinham Enem, o que se percebeu é que pelo menos a maioria, quase 97% dos cursos, tinham pelo menos, dentre os ingressantes, 20% deles tinham Enem. Então, como isso aqui não é uma nota, não precisa dar notas de todos, eu só preciso de um indicativo como é que ele é em relação ao desempenho, o que se pegou? Aqueles 20% de Enem, ele entra aqui no lugar da nota do ingressante. Certo? Você fala, bom, mas isso é um absurdo, mas isso é igual para todo mundo. Entendeu? Quer dizer, outro dia eu vi uma matéria falando, não, mas o Enem não tem nada a ver com o ENAD, etc. Mas aqui nós não estamos comparando o ENAD com o Enem. Nós estamos querendo ver qual é esse perfil de ingressante. Certo? Então, com isso, eles fizeram uma série de simulações, né? E aí o grande problema, então, já que não tinha nota do ingressante, era se não tivesse uma outra forma, ia ficar com um monte de curso sem conceito. E aí com várias simulações, fizeram umas simulações utilizando todos os cursos que tinham pelo menos 10% dos alunos com Enem, com 50%, com 20%, e o melhor que chegou, em que se perdeu o menor número de cursos, nessa, era usar então no lugar da nota do ingressante, a nota de 20% dos ingressantes com o Enem. Vocês já imaginaram que praticamente todas as instituições estão no ProUni? O ProUni já é selecionado pelo Enem, né? Então, realmente, praticamente todos os cursos têm Enem. De 6.339 unidades, né, que têm concluintes ingressantes, ou seja, que estão aptas a ser calculado o CPC, 5.970, não me lembro de cabeça o número, tem pelo menos 20% dos seus ingressantes com o Enem. Então eu perco aí 300, 350 cursos que ficam sem IDD. Então o IDD, ele é calculado, né, desde que o curso tenha pelo menos dois concluintes e dois ingressantes, considerando o critério mínimo de 20% de participação no Enem. Tá certo? E aí eu uso essa nota do Enem do ingressante como uma proxy, ou como uma das outras variáveis que combinadas vão me indicar qual é a nota que eu espero dos concluintes. Tá claro isso? E por fim vem o IGC, né? Que é outra mudança importante, só que o cálculo do IGC não mudou. Né, a gente até tinha algumas propostas, tal, mas não foram aceitas. Né. Então, só para vocês entenderem, o IGC, ele é a média ponderada, né, dos CPCs pelo número de alunos matriculados no ano do ENAD. O que quer dizer isso? Vou pegar um exemplo aqui rápido, só para explicar qual foi a mudança que teve no IGC. Uma instituição que hipoteticamente tem curso nos três ciclos avaliativos, né, então de engenharia civil, administração e fisioterapia aqui na área de saúde. Então, o IGC do ano passado, né, como é que ele foi calculado nesse caso? Eu pego aqui de engenharia o CPC de 2009, que foi calculado com base no ano do ENAD 2008, e o número de alunos matriculados lá no ano do ENAD. Administração, eu pego o CPC de 2010, com base no ENAD 2009, e o número de alunos matriculados lá no ano do ENAD. 2009. E fisioterapia de 2011, ENAD 2010, número de alunos matriculados lá em 2010. E aí eu tenho o CPC, então, de cada um deles aqui, o CPC contínuo, né, 1,95, 1,47, 2,22, e tem o número de alunos matriculados. Hipoteticamente aqui tem 200, 500 e 300, então 1.000 alunos no total. Eu vejo qual é o peso, então, de cada curso, Então, esse curso de engenharia civil são 200, no total de 1.000 alunos, ele vai pesar 20%. A administração que tem mais alunos vai pesar 50% e a fisioterapia 30%. E aí eu vou ponderar, né, esse peso aqui pelo CPC respectivo do curso. Então vai ser 20% de 1,95, 50% de 1,47 e 30% de 2,22. A soma desses CPCs ponderados vai me dar o IGC contínuo, certo? Qual é a grande questão, né, dessa... Quando eu tenho curso só numa área, né, esse era o grande absurdo, né, dessa história. Eu tenho só cursos na área de engenharia, por exemplo. Vou lá e tiro, aconteceu algum problema com os alunos, foram mal no ENAD, etc. Tirei um IGC2. No ano seguinte eu não tenho nenhum outro curso para recuperar aqui. O que, que vai acontecer? Eu vou repetir automaticamente, eu vou repetir o IGC2. E aí vem a regulação toda em cima, aqueles absurdos todos, sendo que eu não fiz nada. Não tive nada para fazer, não tinha o que fazer, né? Então esse era o grande absurdo dessa história. O que, que mudou? O IGC agora, ele vai passar a ser publicado só no final dos 3 ciclos. Então o que, que vai acontecer? Primeiro ciclo... Me ajuda que eu sempre esqueço. O primeiro ciclo, se não me engano, é a área de saúde, certo? O segundo, então, são as engenharias, licenciaturas e TI, tecnologias, certo? E no terceiro, as ciências sociais aplicadas. Eu só vou publicar o IGC depois que eu tiver feito todos esses ciclos, ou seja, tiver CPC de todos os cursos, de todos os ciclos. Só depois de 3 anos é que eu publico o IGC. Então, eu só posso repetir um IGC2... que é de 6 em 6 anos, e não de 1 para 1 ano. Por quê? Porque aí eu posso ter a chance de mudar no próximo ciclo. Então, nesse aspecto, melhorou bastante. O que, que aconteceu? Você fica 6 anos com 2, mas qual é a questão? Aí é uma outra questão que o fórum, inclusive, está discutindo com as séries. Aí são os fluxos todos, porque, na verdade, isso aqui é só para ser um indicador, certo? É. Se eu tirar um IGC2, o que, que vai acontecer? Eu chamo a comissão em loco. Ela vai, avalia, vamos dizer que esteja tudo bem, ela me recredencia com 3, por exemplo. Vai me gerar um conceito institucional 3, ponto. Some o IGC. Não some, só que como eu vou... Está estabelecido, o Messias falou para a gente numa reunião, a Cláudia também nos garantiu que esse ano, como eu não fecho o ciclo esse ano já não vai ser publicado o IGC.
Se o CPC 1 ou 2 for receber a avaliação em loco e aumentar esse conceito para 3 ou 4 ou 5, esse conceito de curso não vai compor nunca?
Essa era a minha sugestão quando eu fui, era mudar, né? Vou lá, então com 2 aqui eu troco. Mas aí eles falam que uma coisa não tem nada a ver com a outra, que a avaliação em loco do CC não é...
Deve ser preliminar e votação verdadeira, como sempre, e aí não pode compor o IGC? Se puder...
Não, a questão... Sim, sim. Não, mas a questão, Beth, é o que... Não, mas o que vai acontecer é o seguinte, o IGC, primeiro, como ele só vai ser publicado de 3 em 3 anos, ele vai perder muita força com relação a isso. Então, por exemplo, esse ano já não tem ranking. Tem gente que vai falar, ah, mas eu estava com o IGC2, vou manter o 2. Vai manter o 2, mas o seu 2 não vai ser publicado. Não vai haver ranking com esse seu 2 esse ano.
Acho que esse trabalho que vocês estão fazendo é maravilhoso, mas a primeira parte é final, sempre chega lá no final, mas aí não.
Não, sempre. Estamos longe do ideal, estamos longe do ideal, sem dúvida. A questão é a seguinte, como você, o que vai acontecer? Você vai ter um IGC, vamos dizer que no ano que vem é assim público. Você vai lá e aí você tem um ranking e tirou um IGC2, certo? Aí você vai pedir comissão, vai recredenciar, vem um CI3. Esse seu 2 não vai aparecer durante 3 anos. Não. Isso eles não aceitam de jeito nenhum. Essa é a grande proposta. Que eles falam que o CPC é uma coisa e o CC é outra, que são avaliações completamente...
Tem um corpo de avaliadores institucionais?
Não, não. Do ponto de vista da regulação... Então, mas do ponto de vista da regulação, é que é o grande problema. O que eu faço com esse CPC? Essa que é o erro. O CPC era só para ser um indicador se eu mando a avaliação em loco ou não. Ponto. E isso eles já nos garantiram, até a primeira coisa, que não vai ter medida cautelar esse ano para CPC 1 e 2. Não vai ter redução de vagas agora. Vai se esperar. Então, eles já estão começando a entender que é esse ciclo, que o fluxo é esse. Primeiro vem o CPC, aí eu vejo se eu vou mandar a comissão in loco ou não. Depois que a comissão in loco foi lá, e se ela realmente confirmou que a instituição tem problema, aí sim eu vou para a questão de supervisão e regulação.
Aquela de que não tem problema, e a nota era melhor, não faz nada com isso.
Não faz nada com isso. Entendo. Esse é o... não, mas você deixa de ter, você não vai ter redução de vaga, você não tem restrição ao FIES, você não tem tudo isso.
O aumento do CPC, poderia gerar um aumento do CPC e consequente aumento de GT, não acontece.
Não, o que você tem que publicar é o CC, né? Você, a instituição é que vai ter que dar publicidade a isso. É. Tem, com certeza, essa é uma questão que a gente colocou, que eram os grandes problemas do CPC, e eles falam, olha, isso já está posto. A gente tá, a imprensa já, 6 meses já ficava ligando para o próprio Messias, foi quando é que vocês vão publicar, quando é que vai começar a degola e assim por diante. Então eles mesmos já sofrem a pressão, por mais que eles não concordem também muito com esse indicador, mas está posto, isso não tem jeito. Então o que é questão é ir aperfeiçoando isso aí.
Você falou do lado, e o IGP? Você não pode melhorar o IGP, é ok, melhor não se publica. Você tem possibilidade com ele, tem que melhorar, você perdendo.
É para quem iria melhorar agora com as engenharias, etc. É, uma hora alguém ia ter que ser prejudicado, certo?
Aí,
até se conseguir. Então, não tem mais, exatamente. Porque você não vai ter, exatamente, recredenciamento esse ano, não vai ter. Ninguém vai ter, porque tirou um IGC-2 esse ano, vai ter que pedir comissão para recredenciamento. Por quê? Porque o IGC não vai ser publicado. Ele não vai existir, no fundo. A instituição vai ter para consumo interno, para ela saber, olha, eu preciso melhorar nisso, estou bem nisso. Agora, ela vai ter para consumo interno. Mas isso não vai ser publicado e não vai ser instrumento para regulação, porque o IGC não vai existir, na verdade. Ele só vai existir de 3 em 3 anos. Entendeu? Então, nesse aspecto... O CI vai prevalecer. Que é essa questão que, inclusive, na CC Pares a gente está discutindo bastante, né? O Maurício esteve lá ontem, eles estão bastante propensos. O que vai prevalecer? O conceito mais atual. Não tenho, aqui eu não tenho. Você falou que era 20 minutos, eu falei, vou reduzir ao máximo que eu podia aqui, mas basicamente o fluxo é esse, né? E eu acho que nesse aspecto as coisas estão evoluindo, né? Certo? Só dar mais uma informaçãozinha que eu acabei de receber. Vocês receberam os insumos, né? Tiveram a possibilidade de corrigir ou não, se tivesse algum erro de preenchimento de censo, etc. Agora, próximo do dia 5, o CPC vai ser publicado. 2 dias antes, ele vai ser publicado somente para as instituições, para que elas possam se preparar e já ver como é que vai ser a estratégia em relação à imprensa e assim por diante. Então, se for publicado dia 5, se não me engano, dia 5 é uma terça, né? Provavelmente, se for terça, vocês vão receber na sexta, provavelmente, para saberem, em dezembro, tá? E para verem se tiver algum erro de cálculo, assim por diante, tá bom? Era isso, esclarecer. Mas ainda não calcularam o CPC, né? Agora, ele só para ver se não tinha erro de preenchimento no censo, né? Se o corpo docente não tinha erro. Então é isso.
Só para...
Sim.
Não, a princípio ele não vai... Essa que é a grande mudança que o fórum está conseguindo nas séries. Quer dizer, não, o CPC tirou um CPC 1 e 2, não vai haver medida cautelar para redução de vagas.
Pela segunda vez?
Não vai acontecer nada por enquanto. O que vai acontecer? Você vai receber a comissão in loco, né? Vai ter que assinar o termo lá. A comissão in loco vai lá e te deu um 3, acabou. Se a comissão for lá e te dá um 2, aí sim você começa com redução de vaga, suspensão de processo, aí fica pro cara.
Então continua da mesma forma, mesmo com a mudança.
Não, o que acontecia antes é que publicava o CPC-2 e logo, lembra, o Maçonete já vinha com a medida cautelar reduzindo
o termo
vaga.
De compromisso que eles
e aí
pediam.
Saía manchete nos jornais e tudo mais, então isso foi.
Professor.
Rodrigo, mas para finalizar, professora Márcia, logo que o Rodrigo começou a palestra, no finzinho, quando ele falou do IDD, ele falou, o IDD não é isso que todo mundo pensa. Então, não é uma ficção matemática estatística da burocracia estatal, né? Valendo 35%, né? A pergunta é, não foram os grandes matemáticos, como é que vamos bolar isso? Porque de prático é difícil de acontecer.
Bom,
não estamos gravando.
O professor Gabriel está me fazendo essa pergunta porque ele sabe que eu sou uma pessoa extremamente sincera. Eu não acredito em nenhum ranking, certo? Em nenhum desses que aparece. Eu acho que isso daí vende muito jornal, etc. Mas muitas vezes eu vejo uma instituição pequena com uma nota baixa e ela forma, por exemplo, professores para aquela região remota. Tá? Ela pode ter um 2, mas ela ali está cumprindo a sua função. Não é porque seus alunos tiraram 2 num exame e que foi inflado de todas as maneiras. Eu até brinquei com a Carmen e falei assim, nossa, onde foi parar o desvio padrão? Porque, na verdade, a primeira vez que teve a fórmula, ela produziu um desvio padrão, que as pessoas começaram a achar que era nota. Então, o menos 2 significava que estava 2 desvios para baixo do que era o termo ideal ali, né? Depois, de repente, aquilo virou nota. O questionário dos estudantes, eu acho que essa é a parte mais grave, porque aquele questionário era mantido desde o primeiro provão. O Cosme estava lá também, era consultor, ele lembra, nós não mexemos em uma questão do questionário, existia todas as séries históricas mostradas naquele questionário. Qualquer pessoa que quisesse ver a evolução do aluno no Brasil, era só olhar aqueles resultados. Hoje o questionário foi totalmente deturpado, como o professor bem apontou, né? Uma pergunta que diz assim, os professores usam plano de curso? Bom, são 50 professores, se um não usa e o aluno resolver colocar que não usa, a instituição tira 0 ali, certo? Então, isso aí, eu acho que hoje não existe mais os sinais. Então, muitas vezes a gente se preocupa assim, com a educação, etc. Mas nós, na verdade, fazemos isso. Nós não obedecemos a nossa própria lei. Os sinais têm lei, sancionada pelo presidente da República. E ele é totalmente desobedecido todos os dias. Então, hoje, os sinais não existem mais. Por exemplo, se perguntar para qualquer um da comissão, e eu tenho certeza, porque eu já perguntei para quase todos, o que significa essas coisas, eles não fazem nem ideia. Foram as pessoas que elaboraram os sinais. E os sinais foram aprovados para as instituições, e não para ter ranking e para jornal vender. Certo? Esse é o problema. No primeiro ENAD, não deveria ter ranking. Foi feito no segundo, foi feito todo o possível para dificultar essa ação. Agora, se a imprensa, o professor Dilma costumava dizer, se a imprensa quer passar noites lá colocando, fazendo uma seriação daquilo, aí é problema deles. Mas isso não pode ser usado. Eu acho que o ensino, a educação, não se resume nisso. E muitas vezes nós queremos fazer esse tipo de coisa, veja bem, nós mudamos frequentemente aquilo que é esperado de ser feito. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que é da minha área. Nos Estados Unidos tem uma disciplina que chama-se Introdução à Psicologia. Faz 35 anos, é o mesmo plano de curso. Porque segundo a American Psychological Association, que é a Introdução à Psicologia, não mudou. Continua sendo a filosofia, né? Então tem que se estudar os filósofos, etc. Foram fazer uma modificação, teve que ter uma reunião e todo mundo aprovar. Por quê? Porque todas as universidades dão esse curso. Então, nós não fazemos isso. Nós pegarmos dentro de um departamento, cada um dá a mesma disciplina, mas cada um, bem da verdade, eu acho que foi o professor Cosme que falou, quando fecha a porta da sala de aula, é uma obscuridade. Né? Então, eu acho que nós temos, ao pensar a educação, nós temos que pensar isso. Se existe uma lei que foi aprovada, por que que ela muda frequentemente, tá? A cada um que assume a... vai ser o gestor do momento, por que isso aí é mudado? O que isso vai influenciar a instituição? Eu imagino pelos protestos aqui que deve ter uma influência grande. Você ter mantido um 2, né? O que significa esse 2? Em 2 anos você pode ter uma modificação completa numa instituição. Então, eu acho que o professor fez a pergunta para mim porque ele sabe a minha opinião firme. Eu, na verdade, participei mesmo da formulação do ENAD, né? Eu fiz isso achando que nós teríamos isso para as instituições públicas e privadas. Como isso melhoraria a vida da instituição e dos estudantes. O exame, o gestor pensa uma coisa aqui em Brasília e lá a instituição tem outra. O professor na sala de aula, ele quer saber o que ele pode melhorar para compreender o aluno enquanto aprende determinadas coisas. Agora, essa defasagem, essa pressão para ter nota no exame, etc., eu acho que não contribui para essa melhoria. Até a nota baixa vai servir para o professor, mas não precisa divulgar. Vai lá para a instituição. Eu, a outra vez que eu vim aqui, professor, eu comentei um artigo que eu estava lendo e eu li várias coisas sobre isso, que, por exemplo, existem países em que eles mandam o resultado para a própria instituição e os estudantes é que vão analisar junto com os professores esses resultados. Até no primeiro artigo que eu li, o professor termina de uma maneira engraçada, ele diz assim, bom, os alunos podem não estar aprendendo muito sobre gestão universitária, mas eles estão aprendendo muito estatística. Porque esse é um problema sério, o professor colocou aí, né? Tem coisas assim que são obscuras. Ninguém consegue entender como é que elas apareceram lá, mas eu posso dizer que também nunca perguntaram para os anteriores o que era aquilo. Então, eu acho que isso daí é um problema sério e que não vai ser melhorado. Hoje nós não temos mais os sinais, nós voltando agora com a retirada dos ingressantes, é de novo o provão e aquela outra análise que tinha que os avaliadores iam até a instituição. Infelizmente, é isso aí. Muito obrigada.
Muito obrigado, é nosso, né? Muito obrigado a vocês todos. E até a próxima. Ah, tem um avisozinho aqui, né? Deixa eu ver, se não me engano. Ah, é. Tem o professor Cosmo, precisou sair, que tinha um compromisso e ele pediu desculpas a vocês, né? Nós temos no 4 de dezembro a cerimônia de entrega do prêmio Milton Santos de Educação Superior, ocorrerá no dia 4 de dezembro. São premiados o ministro Carlos Augusto Aires Brito, senador Cristóvão Buarque, professor José Janguier Bezerra Diniz e professor Gilberto Uchoa. A programação, bom, isso está na pasta, né? Mas eu estou ratificando a abertura, conferência do ministro Carlos Augusto Aires Brito, entrega do troféu Milton Santos de Educação e o lançamento da revista Estudos 40 e a BMS Caderno 25. Muito obrigado e até o próximo mês.